Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental e hoje, dia 20 de novembro, já vamos cumprimentar a nossa convidada residente, mas primeiro quero mandar uma mensagem a todas as crianças deste mundo inteiro, porque hoje nós celebramos, na verdade, o Dia Internacional dos Direitos da Criança, e há alguns anos tivemos esta convenção que é tão importante, também é o Dia Mundial do Pijama. Porquê? Porque também é uma missão nobre em que nós ensinamos as nossas crianças a serem solidárias com outras crianças e a garantirem também um dos direitos que está na convenção, que é terem uma família, a terem um lar. Então temos as creches, temos os jardins de infância e até as escolas primárias a aderirem, não é? E a trabalharem isto. Mas então, olá a todos que nos ouvem nos 98.7, que nos veem e ouvem nas nossas páginas do Facebook. Vamos conversar com Cândida Jardim, porque temos história hoje. Olá, Cândida.
Olá, boa noite, boa tarde.
Bem-vinda a mais um Pausa.
Obrigada.
Não é?
Eu que agradeço.
Eu estava aqui a falar do dia 20 de novembro, que é tão importante, porque aqui nós exploramos este universo também da parentalidade, não só a literacia em saúde. E a Cândida estava a assinar com a cabeça, porque é muito importante, Cândida, começarmos a trabalhar estes valores com os nossos miúdos. Concordas, minha querida?
E é importante que as crianças, tenham a noção que elas têm tudo.
Certo.
A maior parte delas têm tudo. E todas as crianças têm os mesmos direitos, mas nem todas têm as mesmas oportunidades, não é?
Verdade.
Eu hoje tive, os meus meninos não vieram de pijama, mas tiveram a oportunidade de pensar. Foram há dois anos e o ano passado fizemos a celebração e eles recolheram, foram solidários. Este ano eu resolvi fazer de uma maneira diferente.
Conta-nos.
Pronto, nós estivemos a refletir o que era isso do dia do pijama.
Certo.
Porque eu queria ver se eles ainda se lembravam. E comecei por perguntar a meninos que iam de pijama. Estavam a chegar à escola e iam de pijama. E o que é certo é que quase a todos que eu perguntei, quase todos respondiam: ah, foi porque o meu professor disse para trazermos pijama.
Pois.
Então, mas porquê que o teu professor disse?
Certo.
Porque é o dia do pijama. E então, o que é que quer dizer isso do dia do pijama? E eles não sabiam muito bem o que era o dia do pijama. E eu acho que isso é que é o essencial.
Mais importante do que convidarmos os nossos miúdos a irem de pijama, não é?
Exatamente.
É explicar-nos porque é que surgiu esta missão tão nobre,
sim,
não é? Em que temos aqui muitas famílias que acolhem estas crianças.
Sim, porque enquanto eles têm um lar, uma
certo.
Casa, têm, eu disse, vocês têm o carinho dos vossos pais, até vos contou
certo.
Uma história, tem aquele momento de aconchego à noite, não é? Aqueles miminhos.
Boa.
Nem que há muitas crianças que não têm. Não é? Porquê? Porque não estão com os pais por diversos motivos.
Verdade.
Não estão com os pais, estão em famílias de acolhimento, ou estão em instituições,
certo.
Não é? E não têm isso. Têm de outra forma, não
mas,
é?
Mas para ajudarmos os nossos meninos a perceberem que aquilo que eles sentem que é o básico e que é a realidade que conhecem, não existe em todas as casas,
claro.
Não é? E esta missão também surge e é celebrada no dia 20, efetivamente, porque foi o dia em que a Convenção sobre os Direitos
exatamente.
Das nossas crianças também foi celebrada. Por isso acho que hoje temos muito para celebrar os direitos que elas têm, que são muitos, não é? E este valor da partilha, da interajuda.
Sim, da solidariedade.
Porque aqui é solidariedade de criança para criança, isso é muito bonito. E também sensibilizar os pais de trabalharem com as crianças, isso os professores devem fazê-lo, como é óbvio, não é? Quando abraçam esta causa,
sim.
devem trabalhar nos dias antes, as escolinhas recebem a história, que este ano era do galo, que o Santiago andava a cantarolar, e que tem uma mensagem também muito bonita, que é se nós persistimos, nós conseguimos. Ele contou-me, o galo não sabia cantar, mas ele persistiu e foi vencedor, porque ele depois cantou.
É resiliência.
Exatamente. E precisamos trabalhar isto, não é? Não é só aquilo que nós falamos, Cândida, não é para a fotografia, não é só para fazer, é trabalhem estes valores com os vossos miúdos.
É o que está por trás, que isso tem que estar mais saliente.
Isso. Não é? É muito mais importante do que comprar um pijama novo para a escola.
Exatamente.
Não é? Pronto, e hoje o nosso tema tem muito a ver com a autoestima dos nossos miúdos e vermos o lado bom das coisas. E o que nós vamos conversar aqui, no meio do mergulho por algumas histórias que a nossa Cândida nos trouxe, é mesmo isto, o nós conseguirmos ser exemplo, impactar os nossos meninos na construção da sua própria autoestima. Não é? Por isso, eu ia-te convidar, antes de eu falar aqui da autoestima, para tu começares pela história que melhor te aprover.
E vou mesmo começar por isso que tu falaste, ver o lado bom.
Bora lá.
Isto dá para crianças e para adultos.
Certo.
Se calhar também para nós mesmas. Eu vou apresentar então este livro, que é Vê o Lado Bom. E temos aqui, ele é muito engraçado, porque nós temos aqui uns óculos, não é?
Certo.
E temos duas formas de olhar um acontecimento. Mesmo que seja só um simples dia de chuva.
Verdade.
Podemos ver, ai que chatice, hoje está a chover.
Certo.
Não, olha, podemos ir lá para fora, chapinhar, tão bom esta água, por isto, por aquilo, vai regar as plantas, ou seja, ver o lado bom.
Certo. Mesmo das coisas que correm menos bem, já vamos falar sobre isso, não é?
Então, eu se calhar vou ler.
Certo.
Este livro não é português, é uma tradução. A editora é Lilliput.
Uhum.
E então começa assim. Queres que eu mostre, não é?
Sim.
Ora, há mais do que uma maneira de vermos o mundo. Quando pões os óculos de ver o lado bom, uma tristeza. Ai, ai. Não é fácil porque o livro é grande. Deixa-me ver.
Se calhar podes ir lendo.
É. E ver algumas.
Isso.
Uma tristeza pode tornar-se uma alegria. É tal coisa, ver o lado bom.
Certo.
Um adeus, transformar-se. Ora, nós dizemos um adeus, alguém, deixamos de ver esse alguém, mas ao mesmo tempo vamos encontrar outras pessoas.
Certo.
Então pode ser um motivo de encontro de outras pessoas. O tédio pode tornar-se divertido.
Certo.
Porquê? Porque inventamos, criamos, não é?
E é muito importante, deixa-me só dar esta ressalva, Cândida, deixarmos as nossas crianças sentirem este tédio, que é para elas ativarem a sua criatividade e bora lá.
É verdade. Não temos que lhe dar tudo feito.
Certo.
Não é? Tens isto e isto e isto. Às vezes, quantas mais coisas lhe damos, pior é.
Certo. Certo.
Antigamente, como é que acontecia? Como é que os miúdos...
Como é que brincávamos, não é?
Exatamente. Não tinham brinquedos, eles próprios criavam.
Verdade.
Não é? E a imaginação era ativada, não é? De uma coisa qualquer. Eu lembro-me, quando eu era criança, eu tinha uma cesta e depois eu queria ser, para brincar, queria ser vendedora de peixe.
Ok.
Então eu ia buscar uma cesta e punha folhas de hidranja para fazer os peixes. E depois punha um plástico e eu fazia vendedora. Sim. E divertia-me imenso.
Se tu tivesses tudo dado de bandeja, tu não ias trabalhar isso. Qual é a folha que eu vou buscar, que é semelhante ao peixe? Que é que, onde
exatamente.
É que eu vou imitar a canastra? É isto, não é?
E assim, e valorizamos aquilo. Eu
verdade.
Nunca mais me esqueci disso. O que é que acontece agora? Que muitas crianças têm demasiadas coisas, não é? Muitos brinquedos.
Certo.
Porque é tudo muito fácil, não
certo.
É? Tudo nos apela a comprarmos.
E muitas coisas que às vezes não permitem estimular estas partes do cérebro, principalmente a nossa criatividade, porque não temos que pensar. É tudo
sim,
muito
sim,
intuitivo,
sim.
Estamos ali quase como robôs.
É verdade.
Força, vamos
então,
para lá.
E estar sozinho transforma-se em... Ora, vamos cá ver. Uau! Em estarmos todos juntos. Ele aqui estava sozinho.
Certo.
Mas... abriram, toda a gente foi para a janela e ficámos todos juntos.
Verdade.
Quando vês as coisas pelo lado bom, até o impossível, E aqui temos também uma mensagem relacionada
do
com
lixo,
o ambiente, não é?
Sim.
Então, até o impossível é que nós temos que acreditar. Ah, isto fez-me lembrar que há tanto lixo, nós não vamos fazer nada. Não, o nosso, o que é que nós podemos fazer para salvar o mundo, salvar o ambiente? Podemos.
A nossa parte.
Claro. Então, podemos fazer até o impossível, pode se tornar possível. E aqui vemos tudo limpinho, a desfrutar.
Reutilizável, é? Certo.
Pronto. Lugares que parecem assustadores. Isto, peço desculpa, mas não está fácil. Livro novo.
Uhum.
Podem esconder surpresas incríveis.
Ou seja, só víamos ali num buraquinho uma velinha. Ai, meu Deus, e quando se acende a luz,
é uma festa, exatamente. Por acaso há um livro que é Não Tenhas Medo, Lobo Mau, que
certo,
é mesmo isso. Que fala que era uma festa de pijama e ele pensava que eram só fantasmas, tinha muito medo de fantasmas,
certo.
E afinal era uma festa de pijama.
Certo.
De pijama não, de disfarces. E as grandes mudanças que te podem deixar triste, nós temos a ver aqui uma família que talvez tenha mudado de casa,
verdade.
Claro que deixou coisas para trás. Há algo triste, mas nós temos que estar abertos à mudança.
Verdade.
Não é?
E o que é que vem a seguir?
Sabes o que é que me fez lembrar quando eu vi esta página? Fez-me lembrar uma situação que acontece, que há meninos que vão para a escola e muitas vezes não estão preparados. Deviam ficar outro ano na pré. Mas muitas vezes os pais têm medo. Ai, o meu filho vai deixar os colegas. Ele não vai conseguir, vai ser muito duro para ele. E nós temos que estar abertos à mudança.
Certo.
Ou tem que ir no mesmo grupinho que foi, porque se mudar de grupo,
certo.
Ele já não se
e
vai adequar.
E muitas vezes, Cândida, quando nós não trabalhamos esta nossa flexibilidade mental, não é? De pensarmos, então, mas e se for assim, será que é assim tão trágico? Nós passamos isso aos miúdos.
Exatamente.
Não é? Que é um bocado isso.
E os miúdos têm muito mais capacidade de adaptação do que nós.
Sim.
E há outra coisa.
Estão-se a adaptar a tudo.
Exatamente. E eles adaptam-se.
Certo.
E muitas vezes somos nós que impedimos que eles enfrentem novos desafios.
Exato.
E sem enfrentar novos desafios.
Certo, com os nossos receios e com os nossos
medos. E eles têm que aprender que a vida não é assim tão fácil.
Certo.
Não é? E esses pequeninos desafios, porque não podem ter tudo de mão beijada. Tu queres assim, vai ser assim. E eu vou fazer tudo para que seja assim. Às vezes é errado.
Sim.
Mas temos adolescentes que não se conseguem adaptar a outras situações.
Ficam rígidos,
não é?
neste pensar diferente,
é
neste
verdade.
Ver o copo cheio, não é? Boa.
Então, estamos quase a acabar o nosso livro, que é uma delícia. Então, passam a ser recompensas felizes. Ele mudou de casa,
certo.
Houve coisas que deixou, mas houve coisas que ele recuperou.
E é importante acolhermos esta nossa tristeza, esta nossa saudade, não é? Mas percebermos, ok, e o que é que eu tenho agora? Não é? Porque há sempre uma motivação para mudar.
Claro.
Mudaram de casa, provavelmente.
O que é que eu vou encontrar?
Isso,
vai ser fixe, vai ser. Vou ter novos desafios.
Nós passarmos este entusiasmo aos nossos miúdos é muito importante nas mudanças porque lhes dá segurança.
E se nós pais transmitimos, eles percebem logo, se nós transmitimos alguma insegurança, algum receio. Passa logo para eles.
Sim.
E eles vão aumentar isso.
Certo.
Então temos que passar a esperança,
Verdade.
Vai ser bom, vais ver, vais encontrar novos amigos.
Certo.
Não é? É essa a mensagem que os pais têm que passar.
É esse o otimismo que nós falamos,
senhor.
Não é?
É ver o lado bom.
Isso.
Mas às vezes não há um lado bom. É verdade.
Sim.
Não podemos negar isso. Às vezes não há um lado bom. De vez em quando sentimos-nos tristes e não faz mal. Não faz mal, é um sentimento, a tristeza é um sentimento que não temos que dizer, tu não tens que ficar triste, não, se tu te sentes triste.
E é importante para acalmar, para tomar decisões,
sim.
Tem a sua função, não é?
Claro. Põe de lado os teus óculos de ver o lado bom. O tempo que precisares.
Isso, boa. E nós estávamos em off a falar, Cândida, já que falaste aqui, quando
sim.
Temos que pôr de lado estes óculos, quando nós falamos em ser exemplo e o motivarmos os nossos miúdos e lhe darmos perspectivas positivas daquilo que está a acontecer, existem eventos na nossa vida, como por exemplo a perda de alguém querido, não é? Que não é um evento em que nós vamos dizer que espetacular que isto nos
claro.
Aconteceu, não é? A
claro.
Nossa avó amada morreu.
Exatamente.
Não é isso, mas é do género. Olha, a verdade é que não temos temos aqui a avó, por exemplo, fisicamente connosco, mas tu já viste as memórias tão bonitas que nos deixou e as aprendizagens. Vamos fazer um livro sobre isso, vamos reuni-las. Já estamos a ver o lado bom da pessoa ter passado na nossa vida, mesmo que ela deixou de ter. E é isto, não é aquela felicidade, nem é o só existem momentos positivos. Exato. Existem fases em que nós temos que colocar os óculos a descansar. E aquilo que eu estava a dizer, acolher a nossa tristeza. Exatamente, e o sentimento mais doloroso, mas depois é seguir em frente e perceber o que é que eu retiro daqui, não é?
Claro.
Boa, Carina.
E às vezes é necessário que aconteçam esses momentos, não é?
Certo.
Esses momentos acontecem.
Sim.
E não os vamos negar.
E todas as emoções são certas.
Nem temos que dizer às crianças, não estejas triste, isso... Não... Estamos ali com ela,
certo,
não é? Estamos
certo.
Ali a acolhê-la.
Boa.
E se for preciso uma semana, duas semanas, é o tempo que for preciso. E ela há de
E cada pessoa tem o seu tempo, não é, Cândida?
Claro.
Que isso também é importante.
Sabes que há um livro, agora fizeste-me lembrar, um livro que existe, que eu adoro o livro, chama-se Não é Fácil, Pequeno Esquilo,
uhum,
que aborda mesmo a perda.
Ok.
É lindo, é só com animais, é com esquilos.
Sim.
Mas ele precisou do seu tempo.
Certo.
Não é? E depois,
para elaborar tudo aquilo que estava a sentir.
Pronto,
para conseguir avançar.
Pronto,
e
assim que acontece.
Força.
Às vezes temos que deixar
os óculos do lado.
Exatamente.
Muito bem.
E aqui deixa-me só acabar, porque diz aqui uma coisa muito gira. Porque quando tu mudas a tua forma de ver o mundo, a forma do mundo também muda.
Fernando.
É lindo isto.
Sim, verdade.
Porque às vezes nós temos a tendência, e não podemos esquecer, há bocadinho estávamos a falar nisso, não podemos esquecer que há pessoas mais pessimistas, que
certo.
Têm uma forma de ver o mundo mais negra, mais pesada.
Que tem muitas vezes a ver com a sua personalidade, ou antecipar cenários
sim.
negativos, ou seja, o seu desenvolvimento pessoal passa por aí, por começar a ver um bocadinho melhor o lado bom. Mas temos todos que respeitar. E quando nós dizemos impactar a autoestima das crianças, é mesmo com respeito, não é? Irmos nós dando o exemplo,
claro,
da positividade,
sim,
mas também respeitarmos quando alguém tem um tempo diferente,
sim,
vê
sim,
as coisas
sim.
de forma diferente.
É
boa.
Isso mesmo.
Muito bem. Esse livro é mesmo incrível.
É.
E ajuda muito as nossas crianças a perceber verem que mesmo em momentos difíceis nós podemos pousar um bocadinho os óculos, temos o nosso tempo e depois há que ver o que é que ganhamos com esse momento. Boa, obrigada, Cândida. A seguir, força.
Há outro livro que eu adoro. Hoje apresentei aos meus alunos porque vinha cá.
Ok.
E então, eu até pensava que já lhes tinha contado esta história e não. Chobes ou Fazes Sol? É engraçado que este é um livro da nossa Biblioteca dos Combatentes e eu brinco muitas vezes com a bibliotecária a dizer hoje, chobes ou fazes sol? Porque às vezes estamos a ver tudo negativo, então vamos, espicaçamos uma à outra.
Ah,
anda, faz sol hoje, faz sol.
O que é que eu estava a dizer antes de começar o pause? Ainda bem que o pause existe na minha vida para fazer sol em alguns dias.
Para fazer sol. É assim mesmo. E então este livro fala de algo que acontece às pessoas, ou seja, aqui parte da chuva, começa a chover e tudo é chato porque acontece um acontecimento e outro, e as pessoas vão ficando, tudo corre mal, ficam mal-humoradas e transmitem esse mau humor aos outros.
Certo.
Não é? E depois há algo, um acontecimento, uma coisa simples, por acaso é uma criança,
uhum.
Uma criança vê uma flor que caiu no chão, o que é que será que acontece? Ela não a calcou, ela não a destruiu, ela pegou nela e foi dar lá à mãe. E começou o tempo
As crianças ensinam-nos tantas coisas,
mesmo,
não é, Cândida?
Mesmo.
Vamos ler essa história, para quem nos está a ver e ouvir. Vamos lá.
Chove. E então mesmo as ilustrações são escuras.
Certo.
O céu é escuro, as nuvens estão escuras, as pessoas estão vestidas de escuro, os guarda-chuvas são escuros. E é importante quando nós... A ilustração para mim é muito importante.
É fundamental,
E aqui eu quando trabalho uma história, trabalho o texto, mas também faço-os refletir sobre
o que estão a ver, não é? E a ler da imagem.
A ler da imagem. E quando nós temos crianças pequeninas que ainda não sabem ler, é muito importante as imagens.
Verdade.
E pô-las a explorar pode ser um motivo para desenvolver a oralidade com eles, não é?
Boa, boa.
Chove. O senhor Wang resmunga e, como está mal-humorado, é antipático para a dona Eulália. Estão a ver? Ele está mal-humorado, vive esse mau humor e transmite esse mau humor. A cliente que veio comprar umas sapatilhas reluzentes, daquelas de plataforma, como as que a neta usa. Achei isto incrível.
Ela até vinha fazer uma coisa espetacular.
Exatamente.
E de repente,
A dona Eulália está triste, gosta de andar na moda, mas nunca encontra sapatos que lhe sirvam, porque tem os pés gorduchos. A dona Eulália tem vergonha que se riam dela, por causa dos pés. E quando chega zangada à paragem de autocarro, chapinha numa poça d'água, sem se importar com os salpicos. Já viram?
Está zangada com a vida.
Está zangada, está claro. E depois os outros pagam também. Pronto.
Ficam com os joelhos molhados.
E molham os outros. Aqui outro senhor. Alguém que fica molhado. É o avô Ramiro, que está à espera do autocarro 27 para ir à Baixa comprar alpista para os periquitos. E que agora tem as calças encharcadas. E levavas tão bem passadinhas, Bárbara. Como é possível?
A forma como nós contagiamos quem nos circula com o nosso mau humor, não é, Cândida?
Exatamente.
E contagiamos os nossos filhos, as nossas crianças que nos envolvem, eles uns aos outros.
E nós temos, sabes uma coisa, nós temos que aprender a chamar-nos a atenção uns aos outros. E eu gostei tanto deste livro, porque às vezes sou eu própria,
certo,
que vou de mau humor e que só vejo, este e não sei o quê, não fez isto.
Verdade.
E nós temos que ser positivos, porque se nós começamos de mau humor, nós vamos contagiar os outros com o nosso mau humor.
E eu digo sempre, Cândida, é mais sobre nós do que propriamente aquilo que está a acontecer.
É.
Será que é mesmo dramático aquilo que está a acontecer, ou sou eu que não consigo ver o lado bom?
É verdade.
E a maioria das vezes é isso. Sou eu que não cuidei, que não pausei, que não trabalhei os meus recursos internos, então está tudo mal.
Está tudo mal. O autocarro está cheio, mas o avô Ramiro está zangado e empurra toda a gente para se sentar no único lugar que está livre. Que pena, pensou o Guido e a Antonieta. Chegaram hoje de Itália e andaram o dia inteiro a passear pela cidade. A Antonieta está com dor nas costas e queria sentar-se, mas já não há lugar. Ela podia pedir a alguém para lhe dar o lugar.
Certo.
Mas lamentamos-nos, não tenho lugar, estou-se cansada.
Certo.
Porquê é que não pedia alguém para lhe dar o lugar?
Certo, não é? Verdade. O que é que eu posso fazer? Já vamos chegar lá, que temos outro livro sobre isso.
O autocarro chega à paragem e o Guido e a Antonieta descem. Têm de correr para apanhar o comboio que os levará ao hotel nos arredores da cidade. Mas não só chegam tarde, como na correria, batem com a mala no Henrique, que se assusta e deixa cair o ramo de flores, embrulhado com um cartão.
O drama.
São desgraças. Já viram?
Certo.
Ilustrações escuras, tons escuros. Mas será que agora temos aqui uma pequenina flor? O que é que será que acontece? Como vocês veem, aparece uma criança. A criança vem salvar o mundo.
Verdade.
Não é? Ela vê sempre o lado bom. E então, o que é que será que acontece? Apanhando rapidamente o chão, o Henrique fica pesaroso ao ver o ramo todo molhado. Tenta secar as folhas com a manga da camisa, que tem um desenho da sua banda musical preferida, e sopra para secar a tinta do cartão. Faz hoje 5 anos que começou a namorar, coitadito. No chão ficou uma flor seca. Será que alguém a vai pisar?
E
ou
temos
será...
uma menina e a sua mãe, não é?
É, a sua mãe. Ou será que alguém a vai apanhar? Claro que ela apanhou. Ora, vejam a mudança das cores.
Certo.
E ela diz, subitamente, aproxima-se uma mão. É da Bianca, que acaba de sair da escola e se ajoelha estendendo os seus dedinhos para apanhar a flor. É tão bonita. E a Bianca, de tão contente, nem consegue esconder da mãe que hoje lhe fez um desenho. A mãe sorri e pensa que o vai moldurar e pendurar no seu novo emprego. Começou há pouco tempo, mas está muito satisfeita por trabalhar no mercado e ter tantos clientes. Está muito satisfeita. Já estão a ver aqui as cores?
Certo.
Mais claras,
certo.
Mais alegres.
Verdade.
E então ela chega ao mercado e está a atender as pessoas. Ela tem muitos clientes porque ela é simpática. E é engraçado que os meus alunos disseram assim. Eu nem tinha reparado, estás a ver o nosso olhar. Eu olhei o geral e os meus alunos, professora, está ali a flor e o desenho que ela deu à mãe.
Certo.
Opa, já é uma piada. Quem é o último? Perguntou Ernesto, apressado, porque tem de fazer um almoço especial para os vizinhos do novo prédio.
Aqui está. O acolhimento das pessoas que se trocam e que estão numa fase de adaptação, não é?
Adorei. O Ernesto instalou-se há pouco tempo na cidade e tem sorte porque a empregada nova é muito simpática e lhe oferece uma receita infalível. E isto faz-me lembrar, sabe?
Ela não vende o produto só, exatamente, não é? Ela diz, olha, faz assim.
Exatamente. E é esta relação que eu acho que está a faltar entre nós.
Também acho.
Não é? Sim. Falta muitas as relações.
A partilha.
Muito apressados.
É muito apressados e muito focados nas nossas coisas, não é, Cândida?
Eu também estou um bocadinho nessa. Eu tenho que refletir sobre isso também.
Sim.
Todos os convidados lamberam os dedos e o Ernesto pensou que devia levar o bocadinho que sobrou à avó Rosa. Há quanto tempo não vai visitá-la? Isto é muito bonito.
Valorizar quem nós,
exatamente,
amamos, não é?
Demasiado tempo, repete a avó Rosa, dando-lhe um beijo. E acrescenta ao prato umas bolachas de mel que aprendeu a fazer quando era pequena. Quando andava a aprender costura e dançava twist nos arraiais. Quantas recordações, sim, é verdade que o tempo passa demasiado depressa. Olha, escureceu, mas a avó Rosa não quer ir já dormir. Está feliz e tem vontade de dar um passeio. Agasalha-se bem, mas não leva o guarda-chuva porque parece que já não está a chover. Ela já está velhinha, não é? Uma avó.
Certo.
Mas ela não deixa de sair.
E aquilo está escuro, mas sim, eu posso dar uma volta, porque o que conta é o que vai aqui dentro.
Exatamente,
não,
então
é?
Dizer, ah, está escuro, está triste, está a chover.
Certo.
Não,
vou já fechar
desalhar
a persiana.
Exatamente.
Muito bem.
É a abertura até das pessoas,
certo,
mais velhas. Temos que não dizer, ah, já não sou capaz, já não tenho idade para isto, já estou velha para isto.
Certo.
Além disso, também não quero ir muito longe. Só quer ir à loja do Sr. Wang comprar umas sandálias novas. E agora isto é muito giro, porque ele vai àquela loja onde o Sr. Wang estava
mal disposto. Vamos lá.
Estamos quase a acabar.
Ver como é que está o Sr. Wang.
Toda a gente sabe que o Sr. Wang tem muito bom gosto. Só a pena ter as caixas sempre com bolor por causa da umidade. Não pode fazer nada, Sr. Wang. O que é que quer que eu faça quando chove? Pode guardar as caixas em minha casa. Tenho 2 quartos vazios que podia usar como armazém. Ai, que alegria! Está a falar a sério? Claro que sim. Enquanto fala, a avó Rosa experimenta umas sandálias amarelas das quais o dedo mindinho parece querer fugir. Mas, rapidamente, pega nele e empurra-o para dentro. Quer que embrulhe? Ah, não, não é preciso. Estreio-a já. Essa sou eu.
O entusiasmo, o nós procurarmos o foco na solução e não,
exatamente,
só no problema, não é? Ok, tem bolor, isto é desagradável.
Isso que
qual é a
dizer
solução?
É fantástico.
Sim. E isto nós passamos aos nossos filhos.
E não ter medo de pedir ajuda aos,
isso,
outros. Nós às vezes achamos que isso é achar que nós somos menores.
É fraqueza,
alguém,
é só,
não é?
Nós é que fazemos bem.
Isso,
não,
é.
Não. Boa.
O Sr. Wang fica um bocadinho na loja. Encomendou umas sapatilhas reluzentes com plataforma de uma medida especial para o caso da senhora de pés grandes voltar. E olha, parece que estão a chegar. Do outro lado do vidro, vê aproximar-se estafeta com um pacote. Que alegria ver a caixa com o cartão tão luzidio! E quanta alegria sente o Sr. Wang por ter parado de chover.
Sim.
Parou de chover foi dentro dele.
Mesmo.
Eu acho que parou de chover.
Mesmo.
Ele já sente alegria. De repente o Sr. Wang sente-se feliz. E que coincidência! Vê ao cimo da rua a Sra. Eulália com o cabelo pintado de azul a descer do autocarro. Sem perder tempo, o Sr. Wang sai da loja e chama: olha o que tenho aqui! E ela, toda contente, vai buscar as suas sandálias de plataforma. Uau! Agora faz sol.
Mesmo.
Faz sol.
E as roupas são coloridas e as pessoas estão a sorrir, não é?
E faz sol, se calhar estava a chover, mas,
certo,
faz sol porque as pessoas estão a fazer sol.
Certo, certo.
Pronto. E acabou a história.
Obrigada, Cândida. E é mesmo isto, é nós conseguirmos transmitir isto em relação à autoestima. Nós temos, na verdade, 3 pilares muito importantes. Temos o nosso autoconceito, que é aquilo que nós pensamos de nós próprios, não é? O amor próprio, que são os sentimentos e as emoções que nós temos de nós próprios, e também a autoconfiança, ou seja, a forma como nós nos comportamos no dia-a-dia. E se nós formos, à medida que os desafios vão acontecendo, e nós estamos com as nossas crianças, encorajando, dando exemplo que temos flexibilidade e que, ok, isto correu mal, como é que podemos fazer, não é? Virou o copo, de água na mesa, ok, não é bom, não é? Porque acabámos de pôr a toalha lavada, mas ok, está tudo bem, trocamos toalha, é só um copo de água. Tudo isto de relativizar algumas situações pode ser importante para os miúdos não terem medo de errar e não formularem este autoconceito mais negativo, sou desastrado, claro, não estou a conseguir dar a volta, não é? Terem amor próprio também é algo que se pode começar a cultivar desde a infância, se nós tivermos, como exemplo, não é?
Mas é assim, também há uma coisa, nós não temos que ser perfeitos.
Isso.
E não, há pessoas desastradas.
Certo. E que, é? São, pessoas... que são bonitas por isso.
Exatamente, mas tem outras coisas.
E outra
que
questão
boas.
Que eu ia tocar era nós focarmos nas nossas habilidades.
Exatamente.
Que são todas diferentes uns dos outros, não é? Que nós vamos descobrindo ao longo da nossa vida e que nós tendemos, quando educamos uma criança, Cândido, e tu és professora e sabes do que eu estou a falar, de focar naquilo que é a falha e que podemos melhorar, não é? Nos pontos a melhorar. E as habilidades acabam por ficar, que são tão distintas e que podem. Imagina, aconteceu no outro dia em consultório. Ter um menino que tem algumas dificuldades de leitura e escrita, não é? Quando eu vi o miúdo a desenhar, eu fiquei uau!
Pois.
Estás a perceber? É por aí!
Exatamente.
É por aí que nós vamos motivá-lo para ele desenvolver e conseguir ultrapassar as suas dificuldades. E é mesmo isso. Nós somos todos diferentes, ninguém é perfeito nem bom em tudo e nós tendemos a focar, não é, naquilo que é o ponto a melhorar. A intenção é boa. Ajudar a melhorar, a crescer.
Sim,
e ultrapassar.
Claro.
E é importante, mas esquecemos muitas vezes da habilidade.
De valorizar
as habilidades, que são muito diferentes. Há miúdos que pintam bem, outros que leem espetacular, outros que fazem contas de cabeça como ninguém, outros que moldam barro, outros que fazem tarefas.
Outros que sabem ouvir. Eu tenho uma aluna,
certo,
que ela é coisa mais doce, que ela sabe ouvir os outros.
Certo.
Não, às vezes não é preciso mais nada.
Isso é uma habilidade. O saber quando o outro precisa de um abraço,
sim,
também é outra,
sim,
habilidade. O sermos mais sensitivos e temos que olhar as nossas crenças, escutar e valorizar isso, não é? Força.
É verdade.
Temos aí o sábado. Quem não gosta de sábado?
Quem não gosta de sábado? Esta é uma história muito engraçada.
Força.
É portuguesa.
Uhum.
E eu gosto desta história porquê? Porque havia uma criança que está à espera do sábado para sair com a mãe. Elas tinham programado uma coisa espetacular. Exatamente. E a mãe trabalha todo o dia, como a maior parte das mães, e ela estava ansiosa porque ia passar o sábado com a mãe. Tinha programado ir fazer um programa lá e tudo começa a correr mal.
Ok, ao contrário, não é?
Exatamente.
Da expectativa.
E elas, até que há algo que as surpreende e acaba por elas aproveitarem. Pronto, no fim vai acontecer alguma coisa bem.
Certo.
Alguma coisa boa.
Boa.
Não acontece sempre tudo mal. Alguma coisa também acontece bom e temos de aproveitar.
Vamos lá então ver essa trama de precalços e imprevistos, não é? Que depois acaba bem.
Esta manhã, Eva e a mãe estavam muito sorridentes. Era sábado. A mãe da Eva trabalhava domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Por isso, sábado era o dia que elas mais gostavam. Aos sábados davam um salto à biblioteca para a hora do conto semanal. Aos sábados refastelavam-se nas cadeiras do cabeleireiro e saíam de lá com novos penteados. Aos sábados faziam piqueniques na relva e passavam uma tarde tranquila no jardim. E naquele sábado... Ai, naquele sábado... Iam também de autocarro até ao outro lado da cidade para assistir a um espetáculo de fantoches único. Ou seja, elas estavam delirantes, então a criança estava...
E a sábado é especial, não é só porque começa ao fim de semana, porque é o único dia da semana para elas.
Exatamente, podem estar juntas, como acontece a tantas crianças hoje em dia. Ia ser um dia especial, ia ser um dia espetacular, era sábado. A Eva e a mãe mal podiam esperar. Por isso, zum, lá foram elas. Mas quando chegaram à biblioteca, como estamos a ver, a hora de conto tinha sido cancelada. Oh não, gritou a Eva. Foi cancelada, lamentou-se a mãe da Eva. Então fizeram uma pausa, fecharam os olhos e respiraram fundo. Não te preocupes, Eva, sossegou a mãe. Hoje vai ser um dia especial. Hoje vai ser um dia espetacular. Hoje é sábado.
Atentem na postura desta mãe.
Por isso, zum! Lá foram elas. Mas quando saíram do cabeleireiro, splash! Os seus penteados ficaram todos desmanchados. Porque passou um carro, devia estar a chover, como na outra história que nós contamos há bocadinho, e molhou-lhes o penteado. Oh não! Soluçou a Eva. Os nossos penteados! Choramingou a mãe da Eva. Então fizeram uma pausa, eu acho isto espetacular.
Acolher, fechar, elaborar,
os olhos, respiraram fundo. Não te preocupes, Eva. Hoje vai ser um dia especial. Hoje vai ser um dia espetacular. Hoje é sábado. E por isso, zum, lá foram elas para outro sítio onde eles tinham programado. Mas a sua tarde tranquila no parque foi muito barulhenta. Oh não, resmungou a Eva. O que é que disseste? Está demasiado barulho. Estava mesmo demasiado barulho. Elas queriam ter uma
mais do que o previsto, não é?
Então fizeram uma pausa, fecharam os olhos, respiraram fundo. Não te preocupes, Eva. Hoje vai ser um dia especial. Hoje vai ser um dia espetacular. Hoje é sábado. Hoje vai ser um dia desastroso se perdermos aquele autocarro. Por isso, zum! Lá foram elas para o espetáculo de fantoches extra especial com uma única apresentação. Conseguimos! Clamou Eva quando chegaram ao teatro. Que bom! Suspirou de alívio a mãe da Eva. Viva o sábado! Celebraram as duas. Chegaram ao teatro. Bilhetes, por favor? Perguntou a senhora da porta. A mãe da Eva procurou na mala. Já estás a ver o que é que faz. Mas os bilhetes não estavam lá. Oh, não! Engoliu em seco. Deixei os bilhetes em cima da mesa. A Eva viu a mãe a ir-se abaixo. Não aguento mais. A hora do canto foi cancelada. Os nossos penteados ficaram desmanchados. O parque estava barulhento. E agora vamos perder o espetáculo de fantoches. Desculpa, Eva. Passamos a semana inteira à espera disto. E eu estraguei tudo. Eu estraguei o sábado.
Quem vai salvar o sábado?
A Eva ficou em silêncio por algum tempo. Depois fechou os olhos. Respirou fundo. Não te preocupes, mamã. Hoje foi um dia especial. Hoje foi um dia espetacular. Os sábados são maravilhosos. Porque os passo contigo. Simplesmente.
Que bonito.
Eu achei, já viste?
Lindo.
Tanta coisa que aconteceu, passos contigo.
Por o que isso, as crianças nos ensinam.
É verdade. Deram as mãos e devagarinho lá foram elas. Quando chegaram à porta de casa, a Eva voltou-se para a mãe. Acabara de ter uma ideia. E se nós podíamos, propôs a mãe. E assim fizeram. Inventaram. Fizeram desenhos, fizeram recortes.
Um fantoche.
Pronto. E divertiram-se. E foi um dia espetacular. Isto é muito importante.
É muito importante e eu queria fazer uma ressalva, porque nós percebemos que durante a história nós temos a mãe a promover este vamos pausar, vamos elaborar a emoção, vamos acolher e agora siga em frente. E no final, porque, claro, não é? Nós temos várias provações, nós vamos tendo recursos internos e depois eles esgotam-se, não é? E de repente temos a filha que faz o contrário. Isto é aprendizagem, isto é espelhagem, nós só conseguimos fazendo.
Exatamente. E foi engraçado porque a mãe, vamos partir para outra, vamos agora à próxima cena, vamos ver o que é que acontece.
Mas depois da
vamos
quarta.
Mas depois tinha sido ela a falhar.
Certo.
Ou seja, ela foi-se abaixo porque ela não, ela queria fazer tudo para dar um dia especial à filha. Sim. E ela tinha falhado.
Certo.
Tinha-se esquecido. Mas aí está, entra a mãe.
E aqui também falamos.
Entra a mãe, não entra a filha.
Aqui falamos daquilo que é mais importante para os miúdos, que é a nossa presença. Seja onde for e a fazer o quê. E muitas vezes nós queremos fazer atividades muito diferentes, muito elaboradas. Percebes, Cândida? Se não for assim não vai ter piada, não vai ser engraçado. Às vezes só estamos perto, só estamos a brincar com o fantoche. Aliás, esta menina tirou esta conclusão. É especial e foi especial. Eu molhei o cabelo contigo, eu estive aborrecida contigo. Permitam-se também experienciar as vossas emoções juntos, os vossos filhotes. E o mais importante é o tempo. Claro. E o que nós estamos com eles, espetacular. Esse livro é lindo.
É muito giro.
Lindo, 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 lindo.
Ou seja, todos falam da mesma coisa, não é? Mais ou menos.
E aí temos esta transmissão e esta espelhagem. Nós podemos ser impactantes na vida dos nossos miúdos. E no final a Eva mostra-nos que aprendeu alguma coisa com a mãe, que é, ok, não, mas é bom, é bom porque eu estive contigo. Vamos fazer
isso. Exatamente.
E depois foi a mãe que teve a ideia de fazer outras coisas. Ou seja, ela levantou a mãe do chão.
Claro.
E é incrível.
Levantou a mãe do chão, exatamente. E depois, no fundo, aquele dia que não foi aquele que estava programado.
Certo.
E acontece isso na vida.
Uhum.
Não é? Quantas vezes
Verdade.
Nós temos um programa e depois, por N fatores, não se
certo.
Conseguem concretizar. Mas pronto, vamos ultrapassar, vamos fazer
certo.
Outra coisa. Não é? Porque
Muito
a vida
bem.
É assim mesmo.
É mesmo.
É cheia de imprevistos.
Obrigada, Cândida. Temos mais, temos 15 minutos. Isto passa muito rápido. Temos que começar a aumentar o programa para 2 horas. temos aqui mais 2 livros. Um que até é mais recente, que é muito bonito. Eu acho que o Santi até chegou a levar já este ano para a educadora ler aos meninos. Que vem neste sentido, não é?
Da autoestima.
Da autoestima, da forma como nós podemos promover isso nos nossos miúdos e como nós conseguimos destruí-la, não é? Ou dar o nosso contributo positivo, que é
o peso das palavras.
Vamos ler esse livro, isso.
Este, O Peso das Palavras, é um livro de facto muito recente. Vocês conhecem de certeza a autora, Luísa Sobral, aquela cantora irmã do ai, como é que se chama? Do Salvador. Sobral. Que ganhou o Festival da Eurovisão e ela ainda não escreveu muitos livros. Escreveu este e escreveu um sobre o medo. Mas este livro é
incrível.
É uma simplicidade,
certo.
Mas
com uma mensagem
que ela escreveu
gigante.
Para os filhos dela também.
Certo.
Para o Zé, para a Rosa, para a Camila, para o Salvador. Ela tem vários filhos. Então, há palavras que são rouxinóis. Pousam no nosso ombro e cantam-nos ao ouvido. As ilustrações são de uma simplicidade
Sim.
incrível. Isso acontece quando alguém nos diz gosto de ti. E temos muitas dificuldades em dizer gosto de ti.
E verbalizar.
Esquecemos de dizermos aos outros estás tão bonita hoje.
Certo.
Não é? E transforma o nosso dia.
Verdade.
Não é?
Sim.
Tenho saudades tuas. Que bom ser teu amigo. Ou qualquer uma dessas frases feitas de abraço. É mesmo. Algumas palavras fazem-nos sentir tão felizes que podemos andar semanas inteiras com rouxinóis debaixo das orelhas. Mas há também palavras que são elefantes, são pesadas.
Certo.
E às vezes também dizemos essas palavras.
Claro que sim.
Eu estou aqui, mas também estou a retratar-me.
Sim.
Eu às vezes também sou...
E não somos sempre rouxinóis
no
ouvido do outro, de todo.
Por mais que sejam ditas sem intenção, aterram nos nossos ombros e têm o peso do mundo.
Certo.
E às vezes nós nem nos apercebemos que uma simples palavra esteve tanto peso na outra, numa criança.
Verdade. Vamos mostrar só essa imagem, a imagem Cândida, que é o elefante gigante e a menina a segurar ali o elefante, não é?
É o peso do mundo. É como
certo.
Se fosse o peso do mundo. Isso acontece quando alguém critica a nossa aparência ou ri da nossa maneira de ser. São palavras muito grandes que nos fazem sentir muito pequenos.
Mas
ainda hoje estive a ler um texto com os miúdos e que vem muito a propósito disto, que
uhum.
é que nos fazem sentir pequenos. E porquê? Porque começamos um tema que era a diversidade. E neste momento nós temos nas escolas uma grande diversidade.
Certo.
E temos meninos que vêm da Índia, do Paquistão, da Venezuela, do Panamá, tantos países.
E estes padrões e este, não é?
Culturas diferentes.
Certo.
E nós temos, e então no texto era alguém que se ria do outro menino porque ele não sabia onde era um sítio.
Porque está fora da realidade e do padrão que
Exatamente.
Conhece, não é? E depois diminuímos o outro quando o outro pode ser tão grande e
não.
trazer tanto de bom. É verdade.
E aquilo que parece para nós, mas para ele tem um grande impacto.
Claro que sim, claro que sim.
Quando usamos palavras como feio, gordo ou parvo para insultar alguém, elas saem da nossa boca, transformam-se num elefante pesado. E agarram-se ao pescoço de quem as ouve. E apertam-nas. E sufocam-nas. As palavras elefantes podem andar connosco semanas, meses, anos ou até uma vida inteira.
Certo.
E muitas vezes nós temos pessoas amarguradas e tristes e porque não sabemos a história de vida que eles tiveram.
Claro que sim.
E muitas vezes
somos
a autoestima delas foi destruída durante muito tempo. Sim. E elas não conseguiram ultrapassar. Porque nem toda a gente consegue ultrapassar.
Claro.
Não é?
Muito menos sem ajuda, não é, Cândida?
Exatamente, muito menos sem ajuda. É por isso que devemos escolher bem as palavras que falamos quando falamos com os outros. Até porque... E agora vem aqui. Isto é fantástico. Quem dá roxinóis, o que é que vai receber, Bárbara?
Roxinóis?
Recebe roxinóis. Então vamos todos dar roxinóis, palavras amigas, coisas boas aos outros.
Porque é que isto é importante para a autoestima dos nossos meninos e pelo impacto que eles vão ter na autoestima do outro. Estamos a falar do grupo de pares. Muitas vezes temos adultos a fazerem isto com crianças, que ainda é mais triste porque temos de ter mais maturidade e às vezes não temos. Mas precisamos trabalhar isto com as nossas crianças para elas perceberem que cada menino tem o seu nome e é assim que deve ser tratado, não é? E existem às vezes palavras que nós dizemos porque até achamos que estamos a ser muito engraçadinhos. Não sabemos a história daquela criança, se de manhã teve um abraço, tem uma cama quentinha como nós. E esta analogia entre o roxinol, pelo menos no Santiago, foi muito impactante. E às vezes quando eu quero chamar a atenção de alguma coisa que ele me diz ou que ele diz referente a algum amiguinho, eu falo muito no infante e no roxinol.
Sim.
E isso é importante. E trabalha-se desde pequenino, porque depois vai ter impacto no outro, porque nós depois também dizemos palavras elefantes a nós próprios,
sim,
não
sim.
é só aos outros.
Sim, sim.
E por isso devemos sempre dizer a verdade, como é óbvio ao outro, e se temos uma opinião diferente devemos partilhar, mas ter cuidado com a palavra que nós vamos dizer, porque nós não sabemos o impacto que vai ter.
E sabes uma coisa, às vezes nós não conhecemos quem está do outro
exatamente.
Lado.
Exatamente.
E na escola... é muito importante o português, é muito importante a matemática, tudo isso é importante, mas os sentimentos e as emoções,
certo.
A propósito deste texto que eu te estava a falar, a colega que me substitui à segunda-feira falou-lhe, estiveram a dialogar sobre algo que os fizessem sentir pequeninos, inferiores,
certo.
diferentes.
Certo.
E houve um miúdo que disse, que se calhar ninguém imaginava, que disse que era ele ser pequenino fazia-o sentir-se diferente, especial, mas de uma forma inferior.
Certo.
Não é? E se calhar nós nunca tínhamos pensado nisso.
Isso.
Não é? Nem nenhum dos colegas tinha pensado como é que o ser pequenino, o que é que importa? Eu
e esta,
pequenina
e esta partilha e reflexão em grupo é porque já, temos que explicar a quem nos está a ver e ouvir, os teus meninos já estão no terceiro ano. Ou seja, também já têm aqui mecanismos que permitem interpretar estes fenómenos e tudo isto. E é muito importante porque esta discussão grupal faz-me olhar para o outro.
Uhum.
Ah, eu achava-o tão fofinho, afinal ele não gosta de ser
não,
pequenino.
Exatamente.
Ora,
exatamente.
Lá está. E por isso é que eu dizer assim, anda cá meu pequenino, pode ser um carinho
exatamente.
Para mim e para ele vai deixá-lo de rastos.
Claro, claro, é verdade. É o conhecer o outro.
Sim.
Nós temos que
e trabalhar estas
tempo.
Competências.
Sim, sim.
Parabéns por isso, Cândida,
sim, sim,
porque
sim.
é como tu dizes, é importante nós ensinarmos os miúdos a matemática, o estudo meio, o português, claro que sim, mas estas coisas relacionais de autoestima, de ver o lado positivo, é tão importante para eles se transformarem enquanto pessoa que se eu soubesse só português, matemática, estudo meio...
Mas sabes uma coisa, é uma coisa que nós todos sentimos. Nós temos pouco tempo para estas coisas.
Tem muito peso daquilo que têm que cumprir, não
sim.
é, Cândida?
E...
Porque isso é importante trabalhar-se.
É.
E tu és professora primária, ou seja, os meninos estão no ensino básico, não é?
Sim.
Isto é importante de trabalhar-se. Eu recordo-me quando dei a atividade de enriquecimento curricular de educação emocional, foi pioneira, acho que agora já nem existe no currículo.
Não.
É muito importante esta literacia, ou refletirmos sobre estas coisas, ou lermos estes livros e estas histórias, como fez a tua colega que te substitui, e depois há um alinhamento e tu continuas.
Sim.
É importante trabalhar isto nos nossos miúdos.
E por isso é que nós vamos buscar muitas destas histórias.
Sim.
Não é? Porque fazem falta.
É verdade.
Nós precisamos de trabalhar isso.
Eu sei
eles.
Ler muito bem, eu consigo fazer contas, mas depois nos relacionamentos não corre bem, sou uma pessoa que me isola ou que sou agressivo, porquê?
E muitas vezes a vida é uma corrida, certo, que os pais também não têm muito tempo, e certo, eles precisam de tempo para pensar sobre as coisas,
sim,
não é? É
e tal... usarmos este tempo útil na escolinha, que estão há algumas horas, não é, para trabalhar isso. Parabéns por isso, Cândida, porque é mesmo importante, e sei que às vezes é uma corrida contra o tempo, usando as tuas palavras, não é? O tu poderes deixar esta semente e depois pensares, ai, tenho que dar esta matéria, não é? E aquela, não é? Mas depois vais deixando. É verdade, e estas coisas são mesmo muito importantes.
São.
E acredito que também é a tua maturidade, não é? Tem a ver com os teus anos de experiência. Já consegues dizer, não, vou pousar isto. E
eu
vou...
ainda há pouco tempo disse-lhes uma coisa que eu acho que é importante nós refletirmos nela, que é assim: eu não tenho que fazer com que os meus alunos saibam tudo da matéria que eu tenho que dar, pronto, cada professor tem que dar, mas é importante que os miúdos gostem da escola, se sintam lá bem, e que nós consigamos despertar-lhes a curiosidade.
Certo, para o conhecimento isto, e para...
Mas vai,
para...
vou procurar.
Certo.
Eles têm acesso à internet, eles têm acesso aos jogos, eles têm acesso a tudo.
Sim.
Por isso, se eles ficarem curiosos por isto, vais procurar. Hoje estávamos a falar do Caril, a propósito da história, uhum, do texto, estávamos a falar do Caril. Então, eu levei-lhes Caril, eles tiveram a cheirar o Caril.
Incrível.
Tiveram a sentir o Caril. Mas queres saber como é a planta do Caril? O miúdo meu perguntou, mas como é isso o Caril? Olha, vais procurar, logo à tarde, quando chegares a casa, vais procurar Caril. E vais tu pesquisar, depois amanhã trazes, sim, para nós sabermos, não é? E é isso que eu fico contente.
E é o conhecimento, esse
desejo de conhecer.
Sobre coisas do dia a dia, sobre coisas que são importantes para os miúdos, não é? Que é um tempero que é tradicional em muitos países diferentes. Isso é importante.
E nós, esta coisa da diversidade é cinco estrelas.
Sim.
E nós temos que falar sobre isso, que é para que os miúdos possam gostar desses miúdos, não os vejam como diferentes.
É o que é que eu posso aprender e saborear.
Exatamente.
Daquela cultura e daquela experiência que é tão diferente da minha.
Claro,
é muito importante.
Para os professores é um bico de obra às vezes, não,
sim,
é? Perceber assim meninos tão diferentes numa turma não é fácil.
Certo.
Não é fácil.
E mesmo trabalhar este desenvolvimento nos outros meninos, este olhar,
sim,
o outro... Olhar a diferença como algo que vai acrescentar e não que vai atrapalhar, que é um bocadinho isso, não é, Cândida? Fantástico. Pronto, nós temos 4 minutos, por isso eu acho que não vamos ter tempo
não,
de ler.
Não, mas fica para outra.
O último, sim, mas o título já é muito sugestivo, não é? E que posso eu fazer? Que é um pouquinho nos também responsabilizarmos e passarmos às vezes do lamento à ação.
É isso,
não é?
Mesmo.
E passarmos isso aos nossos miúdos, porque depois faz com que em alguma situação mais desafiante e que foi fora da expectativa que criou, a criança use a criatividade e faça alguma coisa, e não, mas ele fez isto, ok, mas então o que é que tu podes fazer agora para tornar isto menos negativo?
Exatamente.
Não é? E estas histórias não são de todo só para crianças. Ensinam-nos muito e mostram o quanto nós devemos ser humildes e aprender com as crianças.
Olha, esta história eu trabalhei-a com adolescentes.
Okay.
É engraçado. Trabalhei-a com adolescentes porque... nós temos que... Há uma fase em que eles estão sempre à espera que o adulto lhe diga o que fazer.
Tem muito a ver também com as transformações hormonais, não é?
Talvez,
esta mudança do humor e tudo mais.
Sim.
Tem a ver com aquilo como foi trabalhado na infância, óbvio, não é? Mas é muito característico desta fase da nossa vida. A passividade,
ou
estarmos muito aborrecidos, não conseguimos pensar. Se não desenvolvemos estas capacidades antes, ainda mais difícil
verdade,
vai ser, Cândida, não é? E sim, aliás, eu nunca é tarde. Se nós não lemos este, se o nosso filho tem 16 anos e nós nunca trabalhámos estes temas, nunca é tarde. Aliás, eu própria, quando mergulhei neste universo do pausa e destas coisas, vocês soubessem o que eu já aprendi, e é mesmo isso, é o nós termos este gosto de aprender e não acharmos que sabemos tudo.
Sim.
Ainda bem que não sabemos, senão o mundo era uma seca, não é? E incutir isso nos nossos meninos. Cândida, muito obrigada.
O prazer foi meu.
E obrigada por isso, por tu isto tocando também a vida dos teus alunos, que são as crianças que tu tens mais próximo e que podes, não é? Tiveste uma aula ao ar livre, falaste sobre saúde mental, estas coisas que são importantes,
tentamos,
não é?
Nós tentamos, não é? Nós tentamos porque isso faz a diferença.
Certo.
Não é? Eu fico toda contente porque chego à beira deles e eles vêm-se abraçar a mim. É porque, eu tenho algum impacto na vida deles.
Algum impacto positivo.
Sim, exatamente. porque as crianças são verdadeiras, não é?
Certo.
Se eles não gostassem da professora, eles não iam ter com ela.
Certo.
Não é? Eu sei que às vezes também sou exigente.
E mesmo esta admiração que nós vamos criando pela professora que acolhe, que trabalha temas interessantes, que vai connosco para a rua,
sim,
não é? Esta admiração também é uma realização muito bonita tua, não é, Cândida?
E eles aprendem muito.
Quando sentes que eles olham para ti com admiração. E é isso, trabalhem a autoestima, escutem as crianças, deem-lhe voz ativa, aprendam com elas, porque é o dar o exemplo e depois também nos permitirmos que eles nos salvem o dia, que tragam o sol à nossa vida, que é tão bom e que às vezes nós adultos com tanta coisa não conseguimos encontrar ali o sol que está a espreitar.
É, e temos que fazer sol. Façamos todos sol.
Façam sol, sejam roxinóis.
Exatamente.
Pelas pessoas que passam, porque a verdade é que se o que eu vou dizer não vai acrescentar muito, não vai mudar muita coisa, opa, não vou dizer, não é? Não vamos machucar porque a gente não sabe o que é que está por trás superficial que estamos a ver.
E temos que ser a voz da consciência do outro. Dizemos, olha, não faças chuva, faz sol.
Certo.
Não digas
motivar
mal.
Também, não é?
E também temos que ouvir.
Certo.
Não é?
Cândida, um beijinho
obrigado,
muito grande. Até
muito
à próxima.
Até à próxima.
Obrigada por tanto. Um beijinho.
Tchau.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.